Prazer estar aqui nesse auditório privilegiado e eu queria agradecer a presença de cada um e cada uma. Meu nome é Márcia, eu provavelmente tenho mais anos de TI do que muitos de vocês têm de vida. Me formei na segunda turma de Tecnologia da Informação da URGS há mais de 30 anos atrás. Sou uma militante do software livre e na minha vida trabalhei muito, quase que a totalidade do tempo, com software público. Trabalhei na tecnologia da informação da. Depois, quando surgiu o movimento software livre, por isso que eu sempre digo que tenho uma profunda identificação do software livre com o software público. A gente, na época, já fazia discussão e já ia para a vida real de sistemas compartilhados e com colaboração. Então, vocês não imaginam o que era a gente escrever código em conjunto com oito estados no tempo que não tinha internet. Ah, então. Ou a gente eventualmente presencialmente se reunia, ou era uma troca de fita magnética nas caixas, por avião de lá para cá, da Bahia para o Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul para Brasília. Era assim que a gente conseguia compartilhar código e colaborar e fazer todos juntos o mesmo sistema. Depois, já trabalhando na prefeitura de Porto Alegre, a gente teve outra experiência, quando o Mazone estava na Procempa, também nos mesmos modos, que foi um primeiro sistema cooperado de saúde que a gente fez entre grandes cidades do Brasil. E também, eventualmente, saiu muito caro fazer a cooperação, porque continuava sendo que, eventualmente, a gente tinha que se reunir presencialmente para emendar os códigos, né? Era bem difícil, mesmo assim a gente nunca abriu mão, porque sempre teve a compreensão de que as aplicações públicas elas têm que ser compartilhadas porque elas e construídas de forma colaborativa, porque elas são comuns. Todos os municípios têm a mesma necessidade, todos os estados têm a mesma necessidade, e daí a gente já se firmava muito nesse conceito de colaboração, de cooperação, de compartilhamento. Depois trabalhei na Celepar também, junto com o Mazzoni, quando a gente fez aquele belo trabalho de software livre, né? Contando lá com o companheiro Fabiano, que também está aí presente. Foi uma experiência muito boa. Eu voltei para o Rio Grande do Sul e me chamaram para trabalhar na prefeitura de Novo Hamburgo. Então, o município de Novo Hamburgo. Charles, passa ali para mim. Só para vocês terem uma ideia, quem não é daqui, o município de Novo Hamburgo é um município que fica a uns 50 quilômetros de Porto Alegre. E é um município de 240 mil habitantes, não é um município tão grande assim. E, via de regra, os municípios do interior têm essa dificuldade com a tecnologia da informação, que é de não possuir empresas, como tem as capitais, né? Tem as empresas de informática. Os municípios do interior, normalmente, eles são muito mal estruturados na área de tecnologia da informação. Então, o meu trabalho lá. Na real, já existia uma diretoria de informática e já existia um funcionário de carreira da área de tecnologia da informação, coisa difícil de existir nos municípios. Normalmente são cargos em comissão, que quando um prefeito se elege, são chamados e fazem a parte da TI. Então, o processo de descontinuidade é sempre muito grande. O prefeito, à época, me chamou dizendo: a gente acha que a TI não é um apoio, que a TI é uma estratégia de governo aqui em Novo Hamburgo. Portanto, nós precisamos dar consistência a um projeto como esse. E a gente começou a estruturar, então, a proposta de ter uma Secretaria de Tecnologia da Informação, que é o que a gente constituiu lá em Novo Hamburgo, uma Secretaria de Tecnologia da Informação e de Inclusão Digital, porque a rede de telecentros também está incluída na nossa parte. Então, quando eu cheguei lá, já havia uma... Na real, eu fui apenas quem organizou o conhecimento que já havia, propôs um certo crescimento, e o trabalho mesmo, quem realizou, são os que vão falar agora, que são os funcionários de carreira. Hoje a CETID, na época, tinha uns 20 e poucos funcionários. Hoje a CETID, como é conhecida a nossa secretaria, tem mais de 40 funcionários, entre analistas de sistemas, analistas de suporte, técnicos e desenvolvedores. E a gente está conseguiu em 4 anos reverter uma situação, fazer uma coisa bem interessante, que é trabalhar com todas com as três grandes, informatizar as três grandes redes que uma prefeitura tem que cuidar, que é a rede da assistência social, a rede de escolas e a rede da saúde. A gente vai falar, então, depois, no finalzinho, um pouquinho sobre a experiência da informatização na saúde. Mas, para que isso seja possível, são as redes mais distribuídas da cidade. Tem o slide anterior? Fala um pouquinho. Eu quis colocar alguns dados para vocês terem uma ideia. As redes das cidades ali, ó, são 77 escolas, são 17 unidades da assistência social, tem também necessidade de ter sistema lá. São várias unidades de saúde, né, 21 unidades de saúde, uma UPA, um pronto atendimento, um hospital. 4 praças com Wi-Fi, foi só para ilustrar. Mas, enfim, aquele é o tamanho inicial da nossa rede, que antes de nós pensar no projeto Cidade Digital, a gente pensou em ter conteúdo dentro do Cidade Digital. E é isso a gente fez, implantando sistemas, né, em todas as redes, para que isso desse um sentido. E em 3 anos, 4 anos, a gente conseguiu renovar praticamente 90% dos sistemas de informação que a prefeitura utilizava. Alguns não foi renovação, alguns foram... A saúde não tinha informatização, quase nenhuma. A assistência social nunca teve, agora tem, né? Então, esse foi o trabalho. E esse trabalho, ele se baseou fundamentalmente no software livre, nas suas camadas de organização da nossa estrutura, que é o que o Charles vai nos contar um pouquinho. E a gente acabou fazendo um pouquinho de tudo lá, inclusive experiência. Temos 2 escolas com 1 computador por aluno, fazendo uma experiência e querendo crescer no projeto. Temos 17 telecentros. E tem sido uma experiência bem boa, e por isso a gente veio aqui compartilhar com vocês. O que eu acho que me chama a atenção, porque a gente tem acompanhado os municípios do nosso porte ou menores, e a gente vê que há muito desperdício de dinheiro na informática. Então, um pouco disso, ou talvez uma grande parte disso, é devido ao fato de que as prefeituras não montam uma estrutura de TI que seja resiliente, que resista à democracia, que quer dizer resistir às trocas de gestão. A tecnologia da informação sempre tem todo o conhecimento de todas as áreas. Lá na nossa secretaria, a gente conhece como cada área da prefeitura trabalha, porque a gente implantou sistemas em cada área. Então, é natural, isso em qualquer organização, que quando trocam os gestores, quem continua com o conhecimento, quem dá o ar de continuidade da gestão, sempre vai ser a tecnologia da informação. Por quê? Porque detém o conhecimento de quase todos os negócios. Então, essa frase é uma frase que nos norteia. Que se uma prefeitura quer ser protagonista na área de tecnologia da informação, precisa manter a inteligência do negócio no quadro de servidores, envoltos por uma estrutura administrativa robusta e permanente, que resista ao exercício democrático das trocas de gestão. Esse é um recado que a gente, não sei se tem muita gente de prefeitura aqui, mas é um recado que a gente gostaria de dar diretamente aos prefeitos das municipalidades, porque isso seria muito importante e a gente gostaria muito de ter mais prefeituras compartilhando com a gente esse tipo de experiência que a gente está fazendo. Era isso? Eu queria aproveitar, então, vou passar para os dois funcionários, a única pessoa que não é de carreira na Prefeitura de Novo Hamburgo, dentro da Secretaria da Tecnologia da Informação, sou eu. Todos eles são... A Tati é diretora de Governo Eletrônico e Sistemas de Saúde, o Charles é diretor de Infraestrutura e Redes, e eu queria que o pessoal de Novo Hamburgo aqui, maravilhoso pessoal da Prefeitura de Novo Hamburgo, que está presente, levantasse a mão só para o pessoal saber que a gente está de corpo e alma aqui, querendo compartilhar e colaborar com todo mundo. Vou passar ao Charles, então.
Obrigado. Bom dia, pessoal. Então, eu estou aqui para representar um time de pessoas que trabalha com tecnologia da informação na Prefeitura de Novo Hamburgo. Como eu não sou bom em Postgres, não sou bom em Debian, não sou bom em FreeBSD, é que nem tirinha do Gilbert, me escolheram para ser o diretor, então, já que eu não conseguia trabalhar com nenhum sistema bem. Vou falar rapidinho para vocês o nosso ambiente. A parte do hardware, a gente trabalha com um sistema Blade, dentro de um data center. Sistema Blade são aqueles sistemas que os servidores são que nem cartucho, né? Só vai encaixando os servidores dentro de um sistema, um storage, e redes redundantes SAN, que é a rede de storage, ou seja, é onde circulam os dados de armazenamento, e uma outra rede redundante de LAN, em cima de um produto que é proprietário, que é da VMware. Mas a gente está estudando já soluções livres para isso aí também. Nesse ambiente central, a gente tem cerca de 99 servidores Debian, né, das versões 5, 6 e 7. Por que é a 5, 6 e 7? Porque quando o ambiente é muito grande, o trabalho de migração desses servidores ele é um pouco mais lento. Existe uma série de sistemas críticos que a gente tem que fazer migrações ou no fim de semana, algumas são mais críticas ainda, tem que fazer no feriado do carnaval, ou assim por diante. A gente também usa o PFSense e alguma parte da rede, somente nessa parte do Wi-Fi público, e a gente está tendo uma experiência ótima com ele. O pessoal brinca lá que ele é uma rocha, e a nossa tendência é cada vez ampliar mais as redes com ele. E a gente ainda tem 4 servidores Windows que rodam sistemas legados, né? O que quer dizer isso? São sistemas que foram desenvolvidos especialmente para uma plataforma Windows e que a gente não consegue aposentar ainda de cara. Então a gente tem que manter esse tipo de sistema. Mas o que é legal nisso é que realmente o software livre, o sistema operacional Debian, é a maioria da nossa base. Aí só para ter uma ideia fisicamente o que é, esse armário do meio é um storage, ou seja, ele é um armário cheio de discos, de cima a baixo. Do lado é onde ficam os blades, que são os servidores que se vai encaixando um do lado do outro. Conforme cresce, precisa mais memória, precisa mais 30 GB, 40 GB, mais processamento, eu só vou encaixando servidores ali. E ele já entra nessa nuvem interna para a gente trabalhar. Aqui só para vocês terem uma ideia, é uma porrada de servidores. Isso é um consolezinho que se controla como é que está o processamento, como é que está a memória de cada um desses servidores. Falar rapidinho da suíte de colaboração que a prefeitura usa, ele é o Expresso Mail, desenvolvido um pouquinho lá pela Celepar no Paraná, um pouquinho pelo Serpro. Por que ele é importante? Porque ele é um sistema de e-mail corporativo. Então ele tem a agenda corporativa, ou seja, eu consigo saber quem são os compromissos de qualquer outra pessoa no ambiente, eles conseguem saber quais são os meus compromissos, a gente consegue marcar reuniões. Tem toda a parte do webmail, o que é uma revolução, porque qualquer professor na sua casa pode trocar e-mails com outros professores e se comunicar de uma maneira efetiva dentro de toda a organização. catálogo de endereço, ou seja, está endereçado todo mundo que trabalha na organização ali dentro, eu consigo mandar mensagem para qualquer pessoa. E também o serviço de mensageria, né, que é a mensagem instantânea. É muito importante tu ter um sistema de e-mail corporativo, porque garante algumas coisas. Primeiro, eu acho particularmente muito importante que o sistema de e-mail rode dentro da organização. Essa ideia de estar lá no Google, na Microsoft, seja onde é que for, a NSA lendo todas as mensagens, e tu não tendo uma certa segurança no que está acontecendo, não é legal. A outra coisa bacana é que não tem como dizer que não recebeu o e-mail. Acaba essa palhaçada de, não sei o que houve, o e-mail não chegou. Quando o sistema é interno e corporativo, está lá, está registrado, tem log. O e-mail saiu, foi para a caixa do fulano, ele leu o e-mail tal hora e acaba com isso. Também não tem como dizer que não mandou, né? Mandou alguma coisa que não deveria te ter mandado, está lá claro quem mandou, quem recebeu, qual foi a hora, quando entrou na ferramenta. Então, tu tem um controle total. O Expresso ele é formado pelo Apache, pelo Postgre, um serviço de LDAP, ou seja, tudo que eu vou falar de agora em diante aqui, todos os usuários, todo mundo, ele está dentro desse LDAP. Então, a gente tem um sistema de autenticação único para qualquer sistema. Então, usuário e senha está no LDAP, né? A partir dali, qualquer outro sistema está concentrado isso nesse lugar, fica fácil fazer a gestão. Então, ali fica toda essa base, o Cirrus, o Postfix, o Jabber para fazer a comunicação, e ele é formado, feito com PHP e JavaScript. Para vocês terem ideia do ambiente, são mais ou menos 4 mil contas ativas, 5 mil contas de e-mail no total, e trafega mais ou menos 20 mil mensagens por dia nesse sistema, depois do anti-spam, ou seja, o anti-spam barra as porcarias que estão entrando da internet, e isso chega na rede interna. As caixas variam do tamanho. Como é que isso foi feito? É uma infraestrutura totalmente dividida, ou seja, eu coloco serviços em servidores separados. Então, o banco de dados está num servidor separado, o Apache está num servidor separado, o LDAP é um servidor separado, o Postfix e o Cirrus não. Mas consegue organizar a coisa de maneira separada e tu tem facilidade. Aumenta a memória de um, diminui a memória, aumenta o processamento e assim por diante. Aqui é uma carinha deles, só para ver, lá em cima são os serviços deles, mensagens. Sei que o pessoal do SERPA aí já está com uma versão nova. Bom, falar um pouquinho dos ambientes remotos. A rede da Prefeitura de Novo Hamburgo, hoje, somando os equipamentos da educação, equipamentos corporativos, equipamentos da saúde, equipamentos na mão de alunos, tem 4 mil computadores. Até o final do ano, com a chegada de mais equipamentos para os alunos, a gente vai receber mais 6 mil, se der tudo certo. Então, a gente vai ter uma rede de 10 mil computadores no final do ano. Para controlar essa rede, ela é muito vasta. A gente não tem um prédio só. A gente tem mais ou menos 180 edifícios. Ou seja, 180 redes LAN que se comunicam por redes WAN de alguma maneira. Nesses locais, ou uma parte deles, a gente trabalha com uma distribuição Linux que se chama Engine Firewall, né? Ele é um derivado do CentOS. E o que ele tem? Ele tem um Dance Guardian, né? Firewall, DHCP, DNS, o Proxy, é o Squid, serviço de VPN e outros serviços. Por que é legal trabalhar com essa ferramenta aí? Ele tem uma interface gráfica muito fácil, e ele é muito fácil de instalar. Então, os membros da equipe de trabalho conseguem rapidamente dar manutenção e fazer novas instalações desse servidor. Porque quando a gente tem uma rede gigantesca, a gente tem que começar a prezar pelo tempo que a gente gasta trabalhando em cima desses servidores. Então, quanto mais fácil for a interface gráfica e a administração desse servidor, é melhor. Eu vou mostrar ele para vocês aqui, uma telinha, para vocês terem uma ideia. É uma tela bem fácil de dar manutenção e saber exatamente o que está acontecendo com ele. É uma interface web, né? Voltando aqui, outra coisa muito legal desse sistema é que ele já é preparado para tu trabalhar com duas interfaces WAN. Ou seja, eu tenho duas saídas para a internet. Em alguns prédios eu tenho um rádio, mas eu também tenho um ADSL de alguma operadora. Em outros lugares eu tenho só um rádio, mas eu consigo colocar um PEN modem 3G no servidor também. O que isso me garante? Me garante que em locais críticos, como por exemplo unidades de saúde, onde tem um sistema de saúde que não para nunca, ali está todos os dados de saúde dos pacientes, se caiu a DSL, que a gente sabe que é uma porcaria, a gente consegue sair, trafegar isso por um rádio. Se caiu a DSL da Oi, eu trafego para um outro DSL que é da GVT. Então eu sempre consigo ter mais de uma opção de rede e o servidor faz isso automaticamente. Né? Basta ter lá três plaquinhas de rede, né? Uma para a rede interna, duas para essas duas WAN, e o esquema está resolvido. Caiu uma interface de rede WAN, migra para outra e segue o byte. O que a gente adaptou? O agente do Zabbix para ele. Já vou mostrar para vocês. O que é o Zabbix? O Zabbix é o grande sistema de monitoramento da prefeitura. Então ele monitora tudo, tudo. Ele monitora todos os ativos de rede, switches, roteadores, né? Ele monitora todos os servidores, monitora serviços, monitora inclusive equipamentos, como no-breaks, que são redundantes, os enclosures, onde é que ficam esses servidores blade, as informações do storage. O que ele permite fazer? Ele dá alarmes quando dá algum problema, ele manda mensagem quando dá algum problema, o registro histórico, registra tendências, o que está acontecendo, opa, estou ocupando cada vez mais o disco, opa, o processamento está começando a... cada dia está ficando mais alto, e assim por diante. E ele permite fazer também ações ativas, né? Ou seja, entrar em algum servidor, como exemplo, né? Estou em algum servidor, já caiu, já está muito tempo sem energia, o no-break vai abrir as pernas, eu começo a desligar servidores, desligar serviços para economizar energia, para conseguir que serviços mais críticos fiquem no ar. Quando retorna energia, o no-break diz, ó, voltei, né? Começa a religar servidores e trabalhar de uma forma automatizada. A gente está trabalhando, inclusive, para ele medir também os serviços, ou seja, como que o usuário lá, né, o cliente da prefeitura, o cidadão, está tendo a experiência, quantos segundos ele está levando para pegar alguma informação num determinado sistema. Então ele é muito rico, vou mostrar uma telinha dele aqui. Pode ver, não tem nada na coluna desastre, é um bom sinal, né? Desastre, a coisa está feia. Existem situações altas, que ali no caso é um determinado servidor de desenvolvimento, o que é bom, que está com um pouco espaço livre, um determinado volume. Tem uma outra coisa vermelha que também é problema de espaço, mas também é na parte de desenvolvimento. O meio scanner está usando muito espaço de swap. Tem um outro servidor que está com muito I.O. Pô, mas é tudo o mesmo servidor, sinal que o bicho está pegando nele mesmo. Mas tu consegue organizar a coisa quando é desastre, quando é só nível alto, nível médio, uma advertência, só uma informação, ou como é que está tudo acontecendo nesse sistema. Hoje, são 2.500 itens que a gente monitora, ou seja, 2.500 informações sobre centenas de servidores e ativos de rede ficam monitorados. Para ter uma ideia, esse é um dos prédios da Prefeitura de Novo Hamburgo, é um edifício de 12 andares. E de uma forma gráfica, tu consegue ver os switches, a distribuição de rede, onde ficam switches de acesso, switches de distribuição, switches de core, links de rádio lá no topo do prédio. E a gente consegue ter uma informação rápida, visual e clara de todos os serviços que estão acontecendo. Isso é fantástico, porque isso diminui muito o tempo de resposta. Isso começa a terminar com aquela coisa chata de alguém ligar para a informática e dizer meu servidor caiu, não está funcionando. Né? Aqui tu já tem toda uma proatividade, já começa a resolver o problema antes que alguém comece a gritar. Bueno, uma das grandes implementações desse ano na prefeitura foi o Samba 4. Né? O Samba 4 é um Active Directory livre. Ou seja, por exemplo, um dos nossos prédios ali, ele tem 650 estações Windows. Né? Então é um prédio que é majoritariamente com máquinas Windows. Eles precisam ter um diretório ativo para controlar eles. Então com o Samba 4, a gente usava o Samba 3 antes, a gente tem toda uma possibilidade de trabalhar com GPOs e GPPs, ou seja, definir restrições e também definir políticas. Né? Qual a impressora que o fulano usa lá no Windows dele, qual é o servidor de arquivo, qual é o drive do departamento dele, como é que isso funciona. Então, tu consegue organizar essa rede Windows, tendo como mestre dela uma máquina Debian. Né? A nossa migração ela foi lenta, suave, transparente e automática. Nenhum desses 650 usuários percebeu que ele estava migrando de um domínio Samba 3 para um domínio Samba 4. Foi tudo muito tranquilo. Para isso, se exigiu 3 meses de pesquisa, customização e migração de um colega nosso, Mauro, para que a coisa acontecesse. Mas ela aconteceu muito bem. Então, eu garanto, o Samba 4 está muito bem construído, ele funciona bem. Qual é o problema? Pouca documentação. É difícil de achar a documentação dele. Um detalhe. A gente teve que fazer a estrutura separada em 2 LDAPs. Por quê? O Samba 4, ele usa o LDAP próprio dele. Né? E ele não usa mais o Open LDAP, que é o LDAP que a gente usava, que está todos os usuários da prefeitura lá dentro. Né? E todos os sistemas usam esse LDAP. Então não tinha como migrar direto tudo para o LDAP do Samba 4. O que, que a gente teve que fazer? Colocar os dois rodando ao mesmo tempo. Como é que a gente fez isso? Na prefeitura de Novo Hamburgo, qualquer alteração de grupo, que grupo que um usuário pertence, ou qual é a senha dele, alteração do nome dele, ou seja lá o que for das informações dos usuários, é feito dentro do Expresso. Né? Então o que, que a gente fez? Num trabalho brilhante aí, eu estou vendo que o Rossano está por aí, que ajudou. A gente pegou e, dentro da ferramenta, na interface web do Expresso, ele quando muda um usuário, ele salva nos 2 LDAPs. Ou quando tu altera um usuário de grupo, ele altera que ele mudou de grupo nos 2 LDAPs. Ou quando tu muda a senha, ele manda a nova senha para os 2 LDAPs. Então, dessa forma, tu consegue ter o domínio Samba 4 e ainda ter um Open LDAP rodando. Né? Ele tem uma coisa muito bacana, que para outros prédios, ele faz o uso de um conceito de site. Ou seja, ele mesmo, Samba 4, se replica para outros edifícios através de uma rede WAN. Então, eu consigo ter domínios independentes em servidores independentes numa série de prédios, sem maiores confusões. Falar rapidinho para vocês do projeto Um Computador por Aluno. O computador por aluno é aquele netbook que se entrega para as crianças, que elas podem levar para casa. Então, a gente já tem 2 escolas no município, que todas as crianças têm seu próprio computador. Existe uma infraestrutura robusta de rede nesses prédios. A gente teve a ajuda do Serpro para construir essa estrutura. Só que o sistema operacional que eles usavam era muito ruim. Muito ruim. Então a prefeitura, através de um colega nosso, desenvolveu um sistema operacional customizado para ele. Que é uma customização em cima do Ubuntu. Ele foi colocado com todos os softwares educacionais que a divisão de educação do município queria chegar nessas crianças. E o que, que é bacana? Teve que se remover uma porrada de pacotes do Ubuntu para ele ficar levinho. Porque o hardware disso é um hardware muito pequenininho. Imagina, ele é um Atom, ele tem só 512 de memória, 4 GB de disco rígido, que na verdade é um SD, uma telinha bem pequenininha, e ele sai mais ou menos 300 e poucos reais para se conseguir comprar e massificar isso. Né? Então, como esse hardware é pequeno, a gente teve que tirar pacotes e ficar uma coisa bem redondinha. Essa customização foi um sucesso. Tem que ter gente até no Ceará usando a customização que foi feita lá. Também se trabalhou com parte clone para poder fazer a instalação rápida. Então hoje, tu chega numa sala de aula com 30 crianças, larga 30 pendrives para as crianças, elas botam no USB e o parte clone já faz a instalação totalmente automática para mudar de versão. Então tu deixa as crianças poderem atualizar seus sistemas. O que facilita, por exemplo, no final do ano a gente vai ter um universo de 6.500 computadores. Né? Se eu tiver que deixar no suporte técnico para fazer a atualização e mudar o sistema operacional, o pessoal ia ficar louco. Então, dessa maneira, a própria criança faz a sua atualização. O servidor nessas escolas é um engine também, que nem eu falei antes. Né? E ele tem uma coisa muito legal, que é um sistema antifurto. É um software livre que chama Prey. Né? O que, que ele faz? Na nossa base, ele vincula o Mac da máquina com, dentro do sistema ERP da educação, com os dados do aluno. Então, dentro do sistema corporativo de educação, que está lá todos os registros do aluno, a gente sabe quem é o aluno, né, e qual é o Mac da máquina dele. Se ele é furtado, esse sistema inicia algumas atividades que a gente pode controlar direto no servidor. Conectou na internet, a gente consegue geolocalizar pelo IP, conseguimos abrir a câmera, bater foto de quem está usando ele pela câmera do netbook, né, histórico do que está acontecendo, e se depois de um bom tempo a gente não conseguir, fotografando e geolocalizando, achar o sem vergonha desgraçado que roubou o equipamento, a gente consegue bloquear lá na BIOS e terminar com a festa do uso do equipamento. Isso é muito legal, foi um trabalho muito bem feito pelo pessoal lá. Mas, por outro lado, é muito legal que do universo inicial que a gente tinha de computadores, 550, somente um foi furtado. Então, o nível de furto é muito pequeno. E esse um que foi furtado, ainda foi a mochila que foi furtado. O cara nem sabia que tinha um netbook educacional dentro da mochila do aluno. Inclusive, parece que se criou uma regra no município que, em regiões mais seriamente afetadas, responde ao traficante do local se for roubado um notebook educacional. Então é importante se criar essa cultura e essa consciência de que aquilo ali é muito importante para as crianças. Mas, em todo caso, tem um sistema de antifurto que funciona muito bem. Aí estão algumas crianças usando felizinhas os seus netbooks educacionais. Eu digo para vocês, é um projeto brilhante. A gente se espanta o que a gente vê com essas crianças fazendo com esses netbooks. Esses UCAs, A gente chama de projeto mundinho, Porque ali dentro está o mundinho daquela criança. Rapidinho, eu assisti uma aula de geografia na segunda ou terceira série, onde as crianças, não sei se vocês lembram, que tu começa a aprender qual é o nome da rua que fica na frente da escola, qual é o nome da rua que fica do lado da escola e assim por diante. Eu fui assistir essa aula, a professora optou por usar o Google Maps para dar essa aula. Em mais ou menos 15 minutos, já tinha criança no Rio de Janeiro, criança descobrindo que Nova York fica nos Estados Unidos, já querendo ir para a Europa. Ou seja, transforma totalmente a educação. Aquela educação que era linear, ela se torna uma educação em nuvem. Porque a criança vai atrás do que ela quer saber, o que ela quer entender. Uma criança olha uma coisa, a outra já quer ver e vai continuando. Então, as professoras têm que rebolar para conseguir dar conta dessa nova geração que está vindo aí e que não é mais aquela geração com linearidade da educação. Telecentros. Essa é a área de inclusão digital. A gente tem 17 telecentros, cada um com 10 estações. Estamos chegando a 21 daqui a alguns meses. Também se usa um Ubuntu customizado para inclusão digital nas estações. O que a gente customizou, entre outras cositas? É 30 minutos. Depois de 30 minutos, a estação bloqueia. Só um outro usuário pode liberar ela. Se o mesmo usuário quiser usar a estação, tem que esperar 5 minutos para usar de novo. E o que é mais legal? A autenticação de todos os usuários da inclusão digital é feita no LDAP central, no data center da prefeitura. Ou seja, tu te cadastrou num telecentro da cidade, qualquer outro telecentro, tu já tem o cadastro. Por que é muito bacana ter o cadastro? Tu tem a gestão de estatísticas, ou seja, tu tem o cadastro das pessoas. Tu sabe quantas vezes por semana ele está usando, tu sabe qual é a camada social, tu sabe onde ele mora, qual é a renda, qual é o bairro. Então tu tem uma informação diária e clara de tudo que acontece de maneira centralizada. Aí tem uma foto de um telecentro, meninada, feliz da vida, o Ubuntu rodando aí. Parte do suporte técnico. Para manter um ambiente gigantesco desse, a gente tem que ter uma baita equipe de suporte técnico e ela tem que ter ferramentas para trabalhar. A gente usa duas ferramentas de software livre, o OCS e o GLPI. O OCS faz o inventário de todas as máquinas, então qual é o disco, qual é a memória, qual é o sistema, quais são os softwares e assim por diante. E o GLPI, ele integra com ele e faz toda a parte do service desk. Ou seja, ligaram lá para o número do suporte, se abre um chamado, se documenta o chamado, quem é, qual é que é, como é que isso funciona, E se acompanha esse ticket até o encerramento desse chamado. Ano passado a gente teve 15 mil tickets. Ou seja, 15 mil ligações lá para o suporte técnico, para que isso acontecesse. Interessante desse sistema de suporte técnico é que ele ficou tão bom, Tati? Ficou tão bom, que outros lugares que não têm nada a ver com TI, como por exemplo a parte patrimonial que cuida de vazamento em cano, trocar lâmpada, e seja lá o que for, acabei começando a usar também ele, numa versão separada, mas começou a usar ele também para gerenciar o service desk dos problemas de prédios. Da mesma forma, a Secretaria de Saúde começou a usar ele também para gerenciar toda a manutenção das unidades de saúde. Ou seja, são sistemas que foram feitos ali para TI, mas o conceito de Service Desk da TI é um conceito tão forte que ele acaba sendo usado em outras áreas. Né? O que, que roda na... Opa, antes disso. A gente tem uma parte de clonagem. A gente usa o Fog, também é uma ferramenta de software livre para clonagem. É impossível, com um parque de computadores desse tamanho, tu instalar o sistema operacional em cada um. Então, tu tem um servidor de clonagem na rede que tem mais ou menos 15 imagens diferentes. Ou seja, imagem do computador Dell 785, imagem do HP não sei o quê. Né? Então, são 15 tipos de hardware diferentes que estão armazenados na rede, nesse servidor Fog. E entre 10 e 15 minutos eu consigo atualizar ele e jogar essa imagem de volta para um sistema e ele já sai funcionando com tudo instalado lá. Já sai com o BR Office, já sai com o Firefox, já sai com tudo que tem. Okay? Nas estações a gente trabalha com o Firefox, o BR Office nas mais antigas, o LibreOffice nas novas e o GIMP. É importante dizer que em Novo Hamburgo o ODF ele é lei. Né? Ou seja, em Novo Hamburgo não se compra Office há muitos anos. Né? Existe uma lei aprovada na Câmara de Vereadores. Tu tem que trabalhar com padrões abertos para documentos. Então, o parque de computadores da prefeitura trabalha com computadores abertos. Aqui é uma telinha do sistema de chamadas. Aqui é uma telinha do sistema de que faz análise do parque. Né? Rapidinho, segurança. A gente trabalha com HTTPS, então ele é um coringa. Ou seja, tudo que tem asterisco na frente, no Novo Hamburgo, né, ele funciona com HTTPS. Não aparece aquela telinha chata no Firefox, pedindo para confirmar a exceção, não sei o que. Ele já entra direto no HTTPS sem ter isso, que tem um certificado. HTTP é sempre o Dance Guardian, o Squid, e regras, que a gente tem grupos divididos de acesso à internet. O cara tem que se, o usuário tem que se enquadrar numa regra para acessar a internet. Ou ele é uma regra mais aberta, mais fechada, mais limitada e assim por diante. Firewalls de borda, restrições por IP e porta. Né? Muito importante é documentar tudo isso. Ou seja, o firewall está bem claro lá o que está acontecendo. Essa regra está aqui por quê? Qual o sistema, qual o servidor, qual o motivo? Né? Acessos externos sempre com VPN e firewall. Né? Se trabalha com dois DNS internos e dois DNS externos para resolver o Novo Hamburgo. Né? O data center sempre tem redes separadas, ou seja, uma área desmilitarizada, uma DMZ, e outra uma server farm. Então, servidores que estão para dentro estão dentro da server farm. Quem está apontado para a web está dentro de uma DMZ. O e-mail, o meio scanner, eles pensam assim, né? Onde foram criadas regras próprias da prefeitura. Né? A gente bloqueia por lista de DNS, né? Trabalha com pontuação para ver se o e-mail é um spam ou não é. Né? E roda o CanaV para tirar os anexos. Aí a rede Windows, a gente trabalha com Trend, a gente está pesquisando uma ferramenta que se chamou SIM, né? Que faz toda essa gestão de segurança, e volta e-mail se usa o Wireshark. Né? Aqui eu ia falar um pouco dos ERPs, mas eu vou pular. Mas só para vocês terem uma ideia... tem Apache balanceando, Java, JBoss, a base de dados é sempre Postgres. O Postgres parou uma vez em 2 anos, ele é muito bom. As máquinas virtuais estão ali, se alguém quiser dar uma olhadinha. 8 CPUs, 24 GB, outra 6 CPUs, 16 GB, e o banco de dados com 24 GB e 8 CPUs. Por que isso? Porque a gente tem 5.700 usuários nomeados, mais ou menos, muita gente, 8.500 ou 11 mil que são eventuais. Ou seja, tem um tráfego muito grande, muita concorrência de acesso nesses sistemas. Um probleminha que a gente tem é a qualidade do software. Às vezes ela interfere e uma das instâncias cai. Mas como a gente tem um monte de instância que está chaveada, a coisa acaba se mantendo. Aqui é uma tela dessa ferramenta. Sistemas estruturantes. A gente trabalha com o BI e o Pentaho. Sites e portais é o Shup, da Celepar. WordPress e MySQL. Uma tela aqui que é o portal da transparência. Né, onde é que a gente pode ver algumas telas que foram geradas lá no sistema. Vou passar para a Tati rapidinho, porque eu sei que o tempo está acabando. Obrigado, pessoal.
Bom dia a todos. Eu sou a Tatiane, a Márcia já tinha me apresentado. A Márcia já tinha me apresentado antes, né? Eu sou a Tatiane, da Diretoria de Sistemas de Saúde. O pessoal está ouvindo lá atrás agora ou não? Não? Sim? Mais ou menos? Vou falar mais alto. Eu sou a Tatiane. Vou tentar falar o mais alto possível, então. Venho aqui hoje compartilhar com vocês a nossa experiência na área de saúde, com a utilização de software livre, né? Acho bem interessante a nossa experiência para compartilhar com vocês. E nós tivemos na Secretaria de Saúde, em 2011, o início do processo de informatização. Né? Hoje, só para situar vocês, nós temos dentro do município de Novo Hamburgo 20 unidades de saúde espalhadas pelo município, né, e distantes entre si, e mais vários serviços, como serviço de saúde mental, unidades de pronto atendimento. Nós temos um hospital municipal, temos farmácia comunitária, além de uma farmácia comunitária central, a gente tem uma farmacinhas, né, que são filiais dessa farmácia, na verdade, que encontram-se dentro dos postos de saúde para distribuição de medicamentos. Temos um almoxarifado central também, que cuida de toda a parte de recebimento de material oriundo de verbas da saúde ou da própria prefeitura, mas para abastecer única e exclusivamente a Secretaria de Saúde do município. Temos toda a parte de vigilância, que é a vigilância epidemiológica, ambiental, sanitária, que também fica dentro da Secretaria da Saúde, e a parte de saúde mental, que são os CAPs. Então, temos vários serviços espalhados no município e que, de alguma forma, precisam ter a sua informação numa mesma base de dados. Né? Então, o maior desafio para a Secretaria de Saúde no processo de informatização sempre foi como integrar esses serviços numa mesma base de dados. Então, em 2011, em fevereiro, se disparou um pregão eletrônico, onde foi o objeto de aquisição desse pregão eletrônico, era um sistema de informação para a gestão da saúde. E nas características desse objeto que nós queríamos adquirir, que foi colocado no termo de uso, nós detalhamos que, além de uso do banco de dados Postgres, que já era utilizado na prefeitura por outros aplicativos, nós gostaríamos que a empresa vencedora fornecesse um sistema de informação para a gestão da saúde desenvolvido com ferramentas livres. Né? E foi isso que aconteceu. Nós tínhamos, então, esse desafio de juntar os serviços, de informatizar a saúde, né? E ainda fizemos isso usando ferramentas livres. A plataforma que se pediu foi uma plataforma web. Nós tivemos grande dificuldade em encontrar empresas que fornecessem esse tipo de software para a prefeitura. Nós temos alguns números aqui. Nós, em um ano e meio, nós treinamos individualmente, porque a nossa meta era informatizar toda a saúde sem parar nenhum serviço de saúde. Então, nós treinamos de maneira individual 934 profissionais. Nós já temos no sistema até hoje 392.299 consultas agendadas. Já distribuímos em nossas farmácias, com uso do sistema, 64.359.048 remédios, unidades. Tivemos 470.946 atendimentos nessas farmácias, pessoas que chegam no balcão para retirar algum item, um ou mais, né? Já aplicamos 105.120 vacinas, já internamos no hospital 13.513 pacientes e já fizemos 83.843 exames de raio-x nesse período da implantação do sistema. E um grande desafio nosso também era, eu estou apurando um pouquinho por causa do tempo, era integrar a rede ambulatorial, que são os postos de saúde da família, com a rede de pronto atendimento, que é o hospital, a UPA Canudos que nós temos, o PA 24 horas, de maneira que o cidadão que fosse numa unidade de saúde durante o dia, por exemplo, para ter seu atendimento, ficasse registrada a conduta do profissional no prontuário único do paciente nessa unidade e que, se houvesse algum tipo de piora desse paciente, que ele necessitasse do serviço de saúde do município, através de um pronto atendimento, num horário em que a unidade que ele foi atendido na parte da manhã ou da tarde já estivesse fechada, ele se dirigisse até uma unidade de pronto atendimento ou até mesmo um hospital municipal e o profissional que atende esse paciente no hospital pudesse fazer uso da informação, da conduta que o profissional teve no turno da manhã ou no turno da tarde quando lhe atendeu. Inclusive com a informação dos medicamentos prescritos e os medicamentos que ele tomou na unidade. Então, isso é ganho de qualidade no atendimento ao cidadão, que é o que norteia as ações de TI dentro da Secretaria de Saúde. Então, a parte de geoprocessamento foi outra parte que nós pedimos dentro do sistema, que é de suma importância para a Secretaria da Saúde. Por quê? Porque como nós temos serviços de saúde espalhados pelo município e temos uma vigilância em saúde, porque o sistema de saúde pública ele é muito diferente do sistema de saúde comumente que a gente vê por aí. Por quê? Porque o sistema de saúde de uma prefeitura, por exemplo, ele tem que atender a políticas públicas de saúde, que não é só o atendimento do cidadão lá na ponta. É toda a parte de vigilância de medicamentos, de alimentos, toda a parte que se faz com que o cidadão tenha uma qualidade de saúde melhor dentro do seu município. Então, o geoprocessamento, cada pessoa que é cadastrada no sistema hoje, quando ela é cadastrada, o sistema conecta com o Google, pega através do endereço dessa pessoa, latitude e longitude, grava no banco, no cadastro desse paciente. Para quê? Para que no momento em que esse paciente tiver alguma doença com CID notificável, por exemplo, aqui a gente colocou um alerta de meningite, independente do posto de saúde ou unidade de pronto atendimento que ele se dirija, a partir do momento que o profissional médico identificar e colocar o CID notificável no sistema, ele alerta para toda a rede com uma ligação telefônica para um celular de plantão da Vigilância Sanitária que vai tomar as medidas de maneira imediata. Por quê? Porque isso é a maior ferramenta que a Secretaria de Saúde pode ter para evitar epidemias, surtos e tantas outras coisas que a gente sabe que a velocidade da informação é de suma importância numa ação de combate. Então, o geoprocessamento é uma ferramenta importantíssima nesse processo de informatização da Secretaria de Saúde de Novo Hamburgo. Nós estamos começando um trabalho também, agora no mês de... acho que até final de julho, chegam os tablets que nós vamos entregar para as equipes de saúde da família que vão até as casas dos pacientes fazer o atendimento no domicílio. Então, esses agentes, eles com o uso do tablet, eles poderão informar diretamente no prontuário do paciente, informações inerentes ao estado daquele paciente, que ficará já disponível para qualquer profissional da rede, né? Então, isso, além da qualidade de atendimento, a gente ainda pode agregar o prontuário familiar, né, desse paciente, quando a gente sabe de que família ele pertence, as ações de vigilância em função das condições de moradia desse paciente também podem ser consideradas e são um fator importante para a Secretaria de Saúde. O geoprocessamento, inclusive, na questão da administração da qualidade das visitas desses agentes, que é justamente saber, esses agentes estão indo realmente na casa das pessoas fazer essa visita, né? Então, o rastreamento dessas visitas. A parte de torpedos, nós fizemos um trabalho bem interessante. O sistema ele faz uma rotina todos os dias e nós sabemos quem terá consulta no dia de amanhã, por exemplo. Então, o sistema ele verifica no cadastro da pessoa se ela tem um número de celular vai mandar uma mensagem para o celular dessa pessoa avisando para ela que ela tem uma consulta na rede, indicando o local, o horário, aonde ela deve se dirigir. Então, a gente coloca lá uma mensagem, né, que tem as variáveis de nome de paciente, da unidade de saúde que ele deve se dirigir e do horário. Então, a mensagem que nós colocamos hoje, por exemplo, se eu tivesse uma consulta, eu teria recebido uma mensagem ontem no meu celular dizendo Boa tarde, Tatiane. Amanhã a UBS Santo Afonso lhe aguarda às 7 horas. Um lembrete da Prefeitura de Novo Hamburgo cuidando da sua saúde. Então, isso é qualidade de atendimento na área de saúde. Então, quando a gente fala em TI na área de saúde, acho que é muito importante a gente lembrar que a tecnologia da informação é ferramenta que norteia as ações do gestor de saúde em todas as áreas da Secretaria de Saúde do município do tamanho de Novo Hamburgo. É. E o geoprocessamento é uma ferramenta que pode ajudar e muito no planejamento de ações. Então, esse é o... Eu queria só voltar ali, Charles, para falar das ferramentas. Opa. Então, hoje nós temos a parte ambulatorial, que é o GEMOS, e a parte da rede de urgência, emergência e hospitalar. Então, nós temos linguagem PHP, Hub, o framework da rede básica Zend, Hub in Rails, o servidor Apache e Nginx, e o mesmo banco de dados, né, para as duas aplicações. E o sistema operacional Debian 6. Na parte de laboratório, eu acho, só mais um minutinho, é bem interessante que nós fizemos no laboratório de Novo Hamburgo. Nós queremos o laboratório e sabemos que, se não somos, estamos muito perto de ser referência nessa parte laboratorial. Por quê? Hoje nós temos um laboratório com postos de coleta descentralizados. Antigamente, o cidadão parava na fila do laboratório público que ia até a calçada para fazer a coleta do seu material. O usuário da recepção tinha que cadastrar essa pessoa quando chegava. Além do cidadão ter que entrar na fila para cadastro, ele tinha que entrar na fila para coleta, né? E depois que se coletasse, o colega da recepção ainda tinha que digitar uma requisição do exame que ele ia fazer. Hoje nós estamos mudando isso com a informatização, porque nós interfaceamos todos os equipamentos laboratoriais e o sistema, como está integrado em toda a rede, a partir do momento nós temos em torno de 300 mil cadastros, a partir do momento que ele chega no balcão, ele... Se ele não está no cadastro, o seu cadastro é feito rapidamente, ele pode se dirigir tanto ao laboratório público central quanto a qualquer posto de coleta próximo da sua casa. O material será coletado por um enfermeiro e o tubo com a amostra do material, que antes muitas vezes vinha para o laboratório público municipal com um esparadrapo, escrito à mão o nome do paciente, o tipo de exame que ele fez, vem com uma etiqueta de código de barras, fazendo com que o pessoal do laboratório, que antes registrava redundantemente a requisição e o cadastro, coloque esse tubo diretamente na rack do equipamento e o sistema faz toda a leitura e depois libera o laudo que é certificado pelos bioquímicos do laboratório. Obrigada.
Pessoal, queria agradecer a todo mundo aí por assistir a palestra. Essa é só uma foto lá do nosso cantinho da equipe. Então, como eu falei para vocês, tem membros da equipe perdidos aqui pelo meio, que são pessoas brilhantes. Não vai dar tempo para pergunta, mas a gente vai estar aí o dia inteiro aí. Me procurem. Se eu não souber responder, eu tenho o telefone de quem sabe responder. Então, não tem problema. Aqui tem uns e-mails também. Se alguém quiser anotar, tiver vergonha, pode mandar por e-mail aí, que a gente está aí para ajudar. Nosso pessoal de segurança pediu, por favor, se tem algum hacker aqui que não nos ataque. Se vocês quiserem fazer algum ataque hacker, ataquem o Serpro, que está vindo aí.